Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes e interespectadores aí do programa Faixa Livre. Um abraço para você, para toda a equipe da Band e da produção do nosso programa.
Henrique, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no programa. Henrique, esse primeiro turno das eleições municipais, que aconteceu no último domingo, nos confirmou uma série de questões que nós debatemos aqui no Faixa Livre há tempos, especialmente no que diz respeito à relevância dos partidos de esquerda no cenário político nacional. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer da nossa conversa, mas primeiro, Henrique, eu gostaria de uma análise sua mais geral do que foi essa votação do dia 15. O que é que mais chamou a atenção?
Bom, Anderson, de uma maneira geral, eu vou apenas citar alguns aspectos que eu acho que são importantes destacar, não é? Que a gente pode fazer uma primeira leitura do resultado desse processo eleitoral, pelo menos no primeiro turno. O crescimento da abstenção, está óbvio aí nos dados, o crescimento do DEM, principalmente nas capitais, mas também em cidades médias, cidades do interior, o crescimento dos chamados partidos do Centrão, não é? PP, PSD. E essa turma, a redução da participação dos partidos de centro-esquerda, com perdas consideráveis em prefeituras do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB e também da Rede, a redução da presença do MDB, bastante considerável em termos de prefeituras, mas, precisamos lembrar, ainda assim é o partido que isoladamente tem o maior número de prefeituras e de vereadores, ou seja, aquele partido que ainda tem maior capilaridade, o que lhe dá, não é, importância política na hora das alianças e definições. E também o crescimento em votos dos partidos mais ideologicamente mais comprometidos à direita, né, como PSL, Patriotas, PSC, onde geralmente se abrigam, não é só neles, os milicianos, os pastores neopentecostais, candidatos, etc. e tal, né? E tem, obviamente, um aspecto que a gente vai analisar ao longo aqui da entrevista, que é a questão do Bolsonaro. Afinal, o Bolsonaro ganhou, perdeu, empatou. Qual foi o desempenho do Bolsonaro e do bolsonarismo?
Essa abstenção recorde te impressionou, Henrique? Mais de 32% dos eleitores não foram às urnas aqui no Rio de Janeiro. No Brasil, o índice médio ficou em 23%. Isso é culpa só da pandemia, na sua opinião, ou esse desencantamento da população com a política tem uma parcela maior de culpa?
Bom, Anderson, eu acho que essa abstenção recorde, junto com a quantidade de votos nulos e brancos, está criando uma espécie de um movimento, não é, genuíno pelo fim do voto obrigatório no Brasil. Se você somar o número de abstenções, votos nulos e brancos, você vai ver que ultrapassa, muitas vezes, e muito, a votação dos principais candidatos nas capitais. E às vezes até somado o primeiro e o segundo lugar. Então, quer dizer, o eleitor, ele mesmo está construindo um movimento pelo fim do voto obrigatório no Brasil. Como isso vai se consolidar, não é, é bastante complicado, porque os partidos políticos, não é, em sua maioria, infelizmente no Brasil, sem nenhum compromisso coerente do ponto de vista ideológico, de gestão e administração pública, não é, vivem disso. Não é? Os partidos vivem disso, vivem do fundo partidário, vivem do seu desempenho político-eleitoral, não é? Isso tudo cria uma teia de interesses, não é, que está longe, não é, de ser o interesse do eleitor comum. Agora, a gente precisa observar também que esse crescimento da abstenção, ou seja, do eleitor que não vai à urna e prefere justificar, né, a sua atitude, é fruto, claro, também do desencantamento e com a política e da prevenção, no momento em que as pessoas, sobretudo as pessoas de mais de 60 anos, pessoas idosas, não é, as famílias, enfim, passaram a ter uma atitude de mais cuidado, né, elas são mais vulneráveis. E muita gente nessa faixa etária certamente não foi votar com receio da pandemia. Não é? Então, eu acho que a gente precisa observar esses aspectos aí. Mas uma coisa eu também quero dizer, vejo algumas análises, às vezes até, não é, no campo da esquerda, de que o voto nulo, o voto branco, a abstenção somados são um repúdio total a essa institucionalidade. Até preciso ter cuidado com isso, não é? É preciso ter cuidado com isso, não exagerar nas análises, porque isso às vezes é um voto muito mais, desculpa, é um compromisso muito menor e mais despolitizado, não é? Daqueles que dizem isso tudo é todo mundo é igual, não é? A leitura muitas vezes desse tipo de eleitor é essa, é despolitizada, não é? Eu não vejo nenhum tipo de perspectiva de avanço de consciência política, social, de repúdio a esse tipo de instituição para construir algo, não é, superior em termos de organização política da sociedade, lamentavelmente.
Falando agora em sucesso eleitoral, Henrique, me parece que essa eleição tem dois vitoriosos no campo da centro-direita. Nunca esquecendo que ainda há o segundo turno para que nós possamos consolidar todos os resultados. O Democratas ampliou enormemente sua participação em prefeituras e parlamentos Brasil afora. O partido subiu de 268 em 2016 para 459 o número de prefeitos eleitos em primeiro turno, um acréscimo de 71,27%. Esse dado fica ainda mais claro quando falamos em número de eleitores, já que o DEM passou de 4.937.238 votos para 8.300.991, aumento um pouco superior a 68%. O PP também teve ampliação quando se fala de prefeitos eleitos, passando de 495 4 anos atrás para 682 em 2020. Enquanto isso, PSDB e MDB perderam, respectivamente, entre 25 e 40% do seu universo de votantes. Esses dados foram consolidados e compilados pelo jornalista Breno Altman. O que é que levou a essa ampliação do número de políticos do Democratas e os municípios do nosso país, Henrique? O fato de o partido liderar tanto a Câmara dos Deputados com o Rodrigo Maia, como o Senado com o Davi Alcolumbre, tem influência nesse quadro?
Bom, Anderson, a gente precisa primeiro entender que o DEM tem tido, as lideranças do DEM, no último período, sobretudo agora, né, no governo do Jair Bolsonaro, tem tido um protagonismo, tem assumido um protagonismo fundamental no plano do debate político nacional. Não é só o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, não é, na Câmara e no Senado. E também o ex-ministro Mandetta polarizou o debate todo sobre a saúde, a pandemia, o que é que o Ministério da Saúde deveria ter feito, deixar de fazer e tudo mais. E acaba, a sociedade acaba tendo uma impressão, muitas vezes falsa, do que é o DEM. Não é? Vamos lembrar, né? O DEM é herdeiro do PFL, que é herdeiro do PDS, que foi herdeiro da Arena, o partido da ditadura militar. Então o DEM é um partido de direita. Não é partido de centro, como a Rede Globo quer construir essa narrativa. É um partido de direita. O problema, e aliás eu ouvi ontem um debate muito interessante em outra emissora, que os analistas levantaram uma questão que eu achei crucial. É que a gente se acostumou com o discurso da extrema-direita, do Jair Bolsonaro e seus aliados, não é? E acaba achando que o discurso do DEM é um discurso mais moderado, é um discurso assimilável. Não é? É um discurso mais realista dentro do possível. Então acaba acreditando nessa conversa fiada de que DEM é de centro. Não, o DEM é um partido de direita, não é? E isso cria esse protagonismo, esse crescimento do DEM agora na eleição, é também obra dessa construção de bastidores do Rodrigo Maia com o ACM Neto, não é? O DEM ganhou já em quatro capitais no primeiro turno e deve vencer no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes. Não é? Então, veja, o capital político que acumulou o DEM nesses 2 anos, não só pela atuação dessas lideranças nacionais, como também nas articulações que fez, não é? Está gerando uma reviravolta nesse campo da direita, ou chamar de centro-direita é o máximo que se pode. Essa aliança clássica do DEM com o PSDB. Isso deve ser invertido na próxima eleição. É mais provável que o DEM tem uma cabeça de chapa, um candidato à presidência apoiado pelo PSDB, do que o PSDB, com seu desempenho fraco nessa eleição, né, poder bancar um cabeça de chapa nessa aliança com o DEM, provavelmente.
Por outro lado, Henrique, no campo da esquerda, o PT, ainda que tenha tido uma ampliação muito leve no número absoluto de votos, na casa dos 2%, perdeu mais de 31% das suas prefeituras. Em 2016, o partido elegeu em primeiro turno 254 prefeitos, contra apenas 174 este ano. Já o PSOL, que tem uma participação quase inexistente no executivo, passou de 2 para 4 prefeitos eleitos. Mas no total de votos avançou 6,42%, de 2.098.633 para 2.233.374. Bem como houve ganho na quantidade de vereadores, saindo de 56 para 75. Já o Partido dos Trabalhadores perdeu 8,21% de suas bancadas. Me parece que o PSOL desponta como o partido que mais avança no campo progressista. Você acredita que ele possa vir a ameaçar a hegemonia do PT na dita esquerda em um futuro próximo, Henrique?
Olha, Anderson, o que eu penso é que o que o PSOL disputa com o PT é o eleitorado de esquerda, um eleitorado mais progressista, não é, mais posicionado nesse campo à esquerda, não é? E cresce o PSOL, sobretudo nas capitais, onde o debate político costuma ser um pouco mais avançado, mais elaborado, onde existe uma intelectualidade junto às universidades, onde os centros de debate político, não é, são mais ativos do que no interior. Então é natural que um partido que tem esse perfil à esquerda, e o PSOL é um partido de esquerda, pelo menos, tem se posicionado assim por enquanto, não é? Enquanto o PT ele vai cada vez mais se deslocando para o centro-esquerda. Minha opinião hoje, eu inclusive não coloco o PT como um partido de esquerda, não por nenhum tipo de uma visão de tentar, enfim, deixar o partido caracterizar o PT como um partido de direita. Não, não é isso. Mas o PT hoje é um partido de centro-esquerda, muito mais identificado com uma prática política institucional do que uma prática política de construção de movimentos de base na juventude, não é? Entre os trabalhadores, não é? Nos bairros. Enfim, o PT perdeu isso. E os petistas sabem disso. Então, isso está dando uma virada, não é? E o eleitorado, sobretudo das capitais, está identificando isso. Veja o avanço do PSOL em São Paulo, com Guilherme Boulos, em Belo Horizonte, com essa candidatura da Áurea, que cresceu bastante. Aqui no Rio, né, cresceu muito, apesar de uma participação ruim na eleição para prefeito, em todos os aspectos, e já já a gente vai falar, mas a bancada de vereadores até me assustou. Eu tinha uma análise diferente, achava que poderia decrescer. Não, avançou, avançou, né? Então a gente precisa observar, não é, que quanto mais o PT modera o seu discurso e a sua prática política, não só institucional, mas também no plano das alianças, que cria todos esses inconvenientes que nós vimos aí, de Lava Jato, enfim, isso tudo que acabou vindo à tona, né, e atingindo direto ou indiretamente o Partido dos Trabalhadores, mais o eleitorado de esquerda e progressista se aproxima e se identifica com o PSOL. Então, isso ainda está, é um fenômeno que está restrito às capitais, que está se expressando cada vez mais nas capitais. Nós temos agora Belém também, não é? E outras cidades, Florianópolis, o crescimento do PSOL aí na campanha eleitoral, etc. e tal. A bancada de vereadores em todas as grandes cidades cresceu bastante, não é? Então, esse fenômeno ele pode ser identificado por isso, não é? Por essa análise.
O Centrão e a extrema-direita também tiveram ganhos, Henrique. Os partidos mais fisiológicos, como o PSD, PL e Avante, cresceram aproximadamente 25% em número de eleitores e prefeituras e 15% na participação nos parlamentos. Os protofascistas avançaram mais de 90% em eleitores e prefeitos, enquanto nas câmaras municipais o avanço foi de 25%, em média. Vale lembrar que em 2016 ainda não tínhamos essa onda bolsonarista que varreria o país 2 anos depois. De toda forma, são dados bastante preocupantes, Henrique.
É muito difícil você separar o Centrão desses partidos, vamos dizer assim, você chamou aí de proto-fascistas, né? PSL, o PSC, enfim, patriotas, que buscam mais essa identidade de extrema-direita. Né? Por quê? Porque são partidos também que são permeáveis a toda essa prática fisiológica. Embora a gente vá entender e vá identificar que a maioria desses pastores neopentecostais, que são candidatos e milicianos e tudo mais, estão distribuídos, muitos nesses partidos que você chamou aí de partidos proto-fascistas, mas também na base desses partidos do Centrão, né? Sobretudo na eleição de vereadores. Eu costumo dizer que essa gente é muito pragmática, né? É muito pragmática, está na política para consolidar os seus interesses imediatos. Então, o discurso pode ser diferenciado em algumas questões, mas a prática política, é difícil você separar essa turma de PSL, Patriotas e PSC, não é de PP, DEM, PSD, Avante, PROS, Solidariedade, etc. e tal. Eles são muito parecidos, não é? Então, eu não sei se a gente pode dizer que é um fenômeno de identidade ideológica que faz avançar esses partidos que têm um discurso mais de extrema-direita. Pelo menos nessa eleição municipal, eu não consegui identificar isso.
Já os candidatos apoiados diretamente pelo Jair Bolsonaro não obtiveram sucesso nas urnas, Henrique. Dos 13 prefeitos que receberam ajuda do presidente, 9 já ficaram pelo caminho. No caso dos vereadores, apenas 10 dos 45 apadrinhados pelo ex-capitão se elegeram. Ainda é cedo, nós já podemos falar em uma derrocada do bolsonarismo no nosso país, Henrique. Você acredita que o presidente consegue manter alguma possibilidade de reeleição se apoiando estritamente na sua gestão, especialmente nas políticas econômicas do seu governo?
Anderson, minha opinião é que o bolsonarismo ele não pode ser confundido com siglas partidárias. O bolsonarismo é um movimento difuso, ele é um movimento, ele não é um partido. Embora, para tentar reeleição, Bolsonaro vai ter que se ligar a alguma sigla partidária, o que não é difícil no Brasil. A compra e venda de espaços políticos eleitorais por esses partidos é uma feira, não é? E tenha certeza que, dependendo da circunstância de popularidade que o Bolsonaro estiver em 2022, muitos partidos vão querer que ele se filie e dispute a eleição, porque isso vai trazer mais votos. Agora, se a situação for o contrário, em 2022, aí ele vai ter que negociar de forma mais estreita aí, com alguma sigla para poder concorrer à reeleição. Agora, o que acontece? O bolsonarismo é um movimento e é difuso, mas ele tem bases sociais sólidas. São as milícias, parte das polícias, não é? Parcela dos neopentecostais, parcela dessa classe média alta, branca e tudo mais, preconceituosa, que não é toda classe média, é bom que se diga, não é? E por quê? Porque o bolsonarismo não se constitui enquanto uma organização partidária, pelo menos por aqui, não é? Até agora. Por quê? Porque, na verdade, a extrema-direita, não é, ideológica, aquela que tem uma posição política clara, marcada, como é o presidente Bolsonaro, né, ele tem por objetivo bombardear as instituições do Estado Democrático, ainda que limitado que nós tenhamos. O objetivo dele não é reforçar as instituições, dialogar. A gente tem discutido isso o tempo todo aí no Faixa Livre, e creio que outros entrevistados têm observado isso. O objetivo da extrema-direita é bombardear o Estado Democrático. Né? Então, para que ele vai se organizar dentro dessa estrutura? Para ele, por exemplo, a participação do Bolsonaro, do bolsonarismo nessa eleição, foi difusa, porque é assim. Agora, ele não deixou de participar. Ele indicou alguns vereadores, indicou alguns candidatos a prefeito e tudo mais. Mas não é a sua prioridade. Não é a sua prioridade política. Né? Qual é a liderança sólida aí do, do governo Bolsonaro na Câmara e no Senado? Qual é o governador bolsonarista que tem expressão nacional? O bolsonarismo, o Anderson, está vinculado estritamente à figura do Bolsonaro. Né? E daí a sua incapacidade de agir no legislativo, né, de atuar mais próximo, né, às outras instituições do Estado brasileiro e tudo mais. Agora, uma coisa a gente precisa observar: há mais de 70 candidatos que usaram o nome Bolsonaro, né, nas suas campanhas para vereador, prefeito, em diversas siglas, foram derrotados. Olha, o eleitor do Bolsonaro, ele pode ser tudo, mas ele não é completamente estúpido. Ele só precisa do Bolsonaro e dos seus filhos como referência. Ele sabe onde estão os charlatães. Então, Zezinho Bolsonaro, bom, sujeito na sua, no, lá na sua cidade do interior ou na sua cidade, ele vai escolher o candidato a vereador que está mais próximo, não é, e tudo mais. Não precisa dessa identidade de nome de Bolsonaro e tudo mais. Então, eu acho que às vezes as análises ficam um pouco superficiais, né? É cedo para a gente dizer se já tem uma derrocada do bolsonarismo. O que vai determinar isso são os próximos 2 anos, evidentemente. E serão anos de muita crise, né? Começando agora, no início do ano, possivelmente com a segunda onda da pandemia de coronavírus, que já está aí estourando as portas, né? Com as novas informações, os dados dos hospitais, da rede pública e da rede privada também, alertando a população que está crescendo o número de pessoas internadas. Não é? E também a dificuldade na economia. Mas isso não vai ser um desafio para apenas para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, vai ser para todos os agentes públicos, inclusive os prefeitos que acabaram de ser eleitos, né? Aqueles que vão despreparados e tudo mais, que vão chegar todos alegres e pimpões nas suas prefeituras em 1º de janeiro, né? É bom que eles se cuidem, porque a crise, né, do coronavírus não acabou. A crise econômica, a dificuldade financeira dos municípios, as dívidas e tudo mais, estão aí estourando, estão às portas. O governo Bolsonaro está tentando rediscutir, inclusive, a possibilidade de esticar esse auxílio emergencial, porque a situação, eles já perceberam, não é, é fácil perceber que a crise econômica não está dando trégua, não é, e que haverá uma segunda onda da pandemia de coronavírus, se é que não vai ser apenas um prolongamento do que a gente já tem. Então é muito cedo para dizer, falar ou concluir por derrocada do bolsonarismo.
Aqui no Rio, Henrique, a grata surpresa foi o PSOL, que passará a ter a maior bancada de vereadores, com 7 parlamentares, ao lado de republicanos e democratas. Esse resultado do partido pode ter algum efeito prático na oposição ao futuro prefeito, Henrique? O Tarcísio Mota, que conversou agora há pouco aqui conosco, foi o vereador mais votado. Mas a população do Rio elegeu, com um número muito expressivo de votos, o policial militar, estreante na política, Gabriel Monteiro, do PSD. Como é que você observa a nova formação da Câmara de Vereadores?
Anderson, a Câmara do Rio vai seguir mais ou menos o desenho, né, das outras casas legislativas em todo o país. Câmaras, assembleias legislativas, né, Câmara de Deputados, lá em Brasília, e deputados federais e o Senado. Qual é mais ou menos esse desenho? Um grupo progressista e mais à esquerda, né, que geralmente nesse período é um grupo identificado como uma oposição mais combativa, né, e que tem uma postura de denúncia, das medidas mais conservadoras, que cortam direitos da população, que exigem uma postura mais presente do Estado com políticas sociais, econômicas e tudo mais. Um bloco ideológico à direita, não é? E um bloco do chamado Centrão, que negocia o quem dá mais. Esse é o desenho, né? Vamos ver? Nós temos aí, juntando o PSOL, os vereadores do PT, um ou outro que escapa daqui a colar, essa oposição aqui dos 51 vereadores aqui no Rio, não é, será a oposição, provavelmente, não é, integralmente aí na Câmara, nós vamos ver isso mais adiante. Essa oposição deve contar com 10 a 13 votos, no máximo, não é, dos 51. Existe uma bancada de direita, mais ideologicamente formada, com César Maia, a Laura Carneiro, esse Gabriel aí, não é, do youtuber, né, esse que saiu da PM, o Amorim, que é irmão do Amorim, que está aqui na Assembleia Legislativa, não é? Então, gente que tem esse tipo de perfil, né, de direita e tudo mais, e que vai defender politicamente, não é, por convicção, as ideias mais conservadoras dentro da Câmara de Vereadores do Rio. E o bloco do Quem Dá Mais, né? E aí vem aqueles partidos que tiveram dois, um vereador e tudo mais, que vão negociar. Então, do meu ponto de vista, né, a negociação do futuro prefeito vai seguir a mesma lógica dos últimos mandatos, com uma que vai ser mais fácil provavelmente para o Eduardo Paes, que deve vencer, não quer dizer que vá, que deve vencer no segundo turno, porque você soma os votos aí desse bloco ideológico de direita com o Centrão, você vai passar tudo que lhe interessar e que for de, enfim, defesa aí da política do prefeito propriamente. Então, eu não vejo uma grande alteração desse quadro político, infelizmente. Mas acho que é preciso destacar o papel que o Tarcísio Mota teve, está tendo e o seu mandato está tendo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Tarcísio, ele tem uma postura combativa, ele tem uma identidade combativa de botar o dedo na cara, de ir para a televisão e denunciar, e se soma a isso uma visão consistente dos temas de interesse da população: educação, saúde, transporte, não é? Teve em todas as principais CPIs e comissões que denunciaram os desmandos do governo Crivella, e se continuar nessa toada, não é, vai deixar de ser uma surpresa eleitoral. Eu achei particularmente que ele teria menos voto que Chico Alencar, e foi o contrário, né? Ele foi importante, inclusive, para poder segurar mais duas cadeiras aí do PSOL, porque tem o voto da bancada, né, como um todo. Então, a votação expressiva dele foi importante para isso. Mas eu creio que ele assume um protagonismo político na cidade e provavelmente no estado daqui por diante.
Falando agora na disputa pela Prefeitura do Rio, Henrique, Marta Rocha e Benedita da Silva morreram abraçadas no primeiro turno. Praticamente empatadas no número de votos, mas 10 pontos percentuais atrás do Marcelo Crivella. A Renata Souza obteve um percentual inexpressivo nessa eleição, como era de se esperar. Qual foi o principal erro da esquerda aqui no Rio, Henrique, dentre os inúmeros que ela vem cometendo ao longo do tempo?
Bom, desde que a gente começou a conversar sobre eleições aqui no Rio, o Anderson, eu alertei, não fui o único, né, certamente, que alertou para a necessidade de uma chapa única, de uma candidatura única no campo da esquerda e partidos de centro-esquerda. E eu qualifico, para mim, esquerda é o PSOL, vem aí o PCB. Você pode botar o PSTU, apesar das restrições que se possa ter. Esses se identificam como partidos de esquerda, notadamente o PSOL, que é um partido que tem mais base social, mais liderança e mais consolidado. E o centro-esquerda, que, do meu ponto de vista, é o PT, o PDT, a Rede, né, que são partidos que estão do meu PCdoB, que estão nesse campo, né. E isso ficou evidente durante toda a campanha. A ausência de uma candidatura que unificasse esse setor no Rio de Janeiro dificultou e acabou inviabilizando a ida de um candidato progressista à disputa no segundo turno, né? Que provavelmente seria com o Eduardo Paes, dado a rejeição aí do candidato Marcelo Crivella. E por que esse erro aconteceu, não é? Porque se tentou costurar uma aliança nos velhos moldes, né? Por cima, sem ouvir a militância, sem promover debates, sem discutir ideias. E depois, quando se viu que não era possível ou viável, por diversos motivos, alguns acusam o PDT porque o Ciro Gomes não quer aliança com o PT, outros acusam a esquerda do PSOL, que foi muito sectária e dificultou, bombardeou essa negociação. O problema é que essa negociação foi toda feita com base em que parâmetros? Né? O deputado Marcelo Freixo negocia a sua candidatura e coloca na mesa o seguinte: olha, a minha candidatura é essa, e se não for unitária com o PT e o PDT, eu não participo. Isso parece coisa de criança, Desculpa, senhor, mas uma coisa infantil. Eu não quero reduzir o debate político a isso, mas a impressão que eu tive é isso. E depois, como não se obteve o resultado que o Marcelo Freixo colocava como pressuposto para lançar sua candidatura de forma unitária, ele sai do jogo. Ah, então eu não brinco mais. Quer dizer, não é assim. A luta política exige responsabilidade. Você não é dirigente, você não é uma liderança, não é? Simplesmente para os momentos que são que lhe agradam. Não é? A luta política não é assim. Ela muitas vezes exige sacrifício. O que foi feito ao contrário, a postura do PSOL de São Paulo. O PSOL chamou uma chapa unitária, não se conquistou, fez prévias, né? Fez debate, colocou uma candidata a vice-prefeito, como a Luísa Erundina, que tem um apelo popular muito grande, que foi prefeita de São Paulo. Então foi um processo diferente. E o Boulos foi pro pau. E está aí, pode não ganhar no segundo turno, é o menos provável, mas está marcando uma posição, não é? Está orientando o eleitorado de esquerda, centro-esquerda, progressista na cidade de São Paulo. E aqui o que aconteceu com o PSOL? Não foi uma candidatura, desculpe, continuo insistindo, nada contra a Renata Souza. Como diz um amigo meu, não foi uma candidatura, foi uma participação. E tanto Benedita da Silva como a Marta Rocha tinham muitas dificuldades, não é, de colocar o dedo na cara, de expressar uma posição mais clara de oposição. Por quê? Porque ambas participaram em menor ou maior grau, não é, dos governos do MDB no Rio de Janeiro. Então, essa dificuldade também foi identificada. Quer dizer, foram candidaturas que ficaram muito na água com açúcar. Um discurso de oposição, ele exige uma postura muito objetiva, muito concreta, não é? E de dedo na cara da situação. E isso a gente não viu aqui no Rio de Janeiro, não é isso?
Qual deve ser a posição dos eleitores do campo progressista neste segundo turno, na sua opinião, Henrique? Com duas figuras abomináveis, como Marcelo Crivella e Eduardo Paes. O Marcelo Freixo já defendeu o voto crítico em Eduardo Paes para derrotar o Bispo da Universal.
Olha, no primeiro turno já é difícil fazer o eleitorado se guiar pela posição dos partidos. A gente viu isso aqui, não é? Como é que você explica que a maior bancada de esquerda na Câmara de Vereadores é do PSOL e a candidata do PSOL teve 2,5%, 3,5%, não é, para prefeito? Então, no segundo turno, então, o eleitorado ele não seguia nada pela posição indicada pelos partidos. Ainda mais com candidatos com a participação, não é, de outros partidos. Quer dizer, o eleitorado progressista, a tendência dele é fechar os olhos, tapar o nariz e votar no Eduardo Paes, não é, temendo aí mais 4 anos do Bispo Crivella à frente da Prefeitura do Rio. No entanto, eu quero alertar para dois fatores. Primeiro, a taxa de rejeição do Marcelo Crivella é de em torno de 60%. Portanto, é quase impossível reverter, não é, o resultado do primeiro turno. Ainda mais com tão pouco tempo de campanha, né? A não ser que surja uma bomba e que consiga reverter tudo. Eu não acredito nisso. Eu creio que o Eduardo Paes tem aí 90%, se que a gente pode chamar assim, de possibilidade, probabilidade de ser eleito. Então não vai ser o voto do eleitorado progressista, por mais importante que ele seja, que vai definir isso, sinceramente. O segundo é que esse apoio, ainda que crítico ao Eduardo Paes, ele pode servir de base para a velha política de cooptação de alguns partidos de centro-esquerda, não é? Oferecendo cargos, secretarias, e tem gente doida para isso, né? Tem sempre gente disposta a oferecer os seus serviços, não é? Deixando de lado posições políticas, o que é que o prefeito faz, pensa, diz, as suas propostas, etc. e tal. Não é? Eu, ao contrário do deputado Marcelo Freixo, eu respeito muito, não é? Não consigo particularmente identificar grandes diferenças. Existem, obviamente, diferenças, né, entre o Marcelo Crivella e a posição do Eduardo Paes. Nós estamos entre a cruz e a espada, pelo menos o eleitorado progressista aqui no Rio de Janeiro. Não é? Então, a minha análise do comportamento do eleitorado de esquerda, progressista do Rio, é que ele deve, grande parte, deve votar no Eduardo Paes. Mas Isso não tem a ver necessariamente com a posição dos partidos políticos.
Em São Paulo, Henrique, o Guilherme Boulos ganhou fôlego nessa reta final e obteve quase 21% dos votos válidos, indo para o segundo turno com esperança de vitória contra o Tucano e atual prefeito Bruno Covas. Seria o Boulos a maior surpresa dessas eleições, Henrique? Dá para acreditar em uma gestão de esquerda na capital paulista?
O Anderson, como eu disse na pergunta anterior, o Boulos ele constrói um capital político muito importante na cidade de São Paulo, mas justamente porque ele adota uma outra postura, não é? O PSOL de São Paulo adotou uma outra postura, costurou, tentou costurar uma chapa unitária, é verdade, não foi possível, mas foi para o embate, não é? Foi com seu principal dirigente ou líder, ou enfim, porta-voz para o embate dessa campanha eleitoral na prefeitura. Eu acho muito difícil reverter a eleição em São Paulo, não é? Porque, como em outras capitais, não é? Você tem aí um eleitorado progressista, de esquerda, democrático e tudo mais, disposto a ouvir. E a colaborar enfim, a se identificar com o discurso do Guilherme Boulos, nem chega no máximo a 30%, né? Enquanto esse eleitorado de centro e conservador, geralmente, ele tem uma posição muito majoritária. O tempo de campanha é muito pequeno, apesar dos debates, nós vamos ter vários debates, começou ontem na CNN, né? Mas assim, eu acho muito difícil reverter. Agora, você pode não reverter agora essa tendência, mas você acumula politicamente, você cria referências, você elege uma bancada de vereadores, você se consolida como referência política. E essa foi a diferença, não é, da postura do PSOL de São Paulo, independente, eu não estou aqui para dizer, olha, eles são melhor. Não, não é isso, não. Né? A postura política foi outra, né? E o resultado está aí. Não deve vencer no segundo turno, acho muito difícil, pode acontecer, mas acho que foi uma atitude completamente distinta que está dando um resultado bastante interessante.
Eu não posso terminar essa nossa conversa, Henrique, sem falar dessa situação lamentável que acontece no Hospital Federal do Andaraí. Em meio a essa falta de profissionais que atinge toda a rede pública, funcionários do hospital denunciaram a transferência de 6 médicos da chefia da unidade. A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde emitiu um ofício comunicando a saída dos chefes de serviço do setor de emergência, clínica médica, oncologia, cirurgia torácica, do centro de tratamento de queimados e do ex-presidente do corpo clínico do hospital. A informação recebida pelos servidores é que a medida foi tomada para reforçar o serviço em outras unidades. A maioria foi encaminhada para o Hospital Federal dos Servidores do Estado, no centro, e para o Hospital Federal Cardoso Fontes, na Zona Oeste. Pelos relatos da equipe, 5 desses profissionais trabalhavam no hospital há mais de 35 anos. Parece que a própria legislação proíbe a transferência de servidores durante o período eleitoral. Ou seja, absurdos a dar com pau cometidos por esse Ministério da Saúde tomado por militares, Henrique.
O Anderson, essa pergunta muda muito o foco da nossa entrevista, mas o que eu acho que é mais importante em relação a esse problema aí dessa transferência de médicos e tal no, nos hospitais do Rio, essa intervenção do Ministério da Saúde, é que o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, ele além de não defender e construir uma política de combate à pandemia, de ser uma referência para isso, chamando os prefeitos, governadores, os institutos e os setores científicos, as universidades, ele ainda atrapalha, né? Isso é grave, ele é grave. Isso é grave, porque quando ele toma esse tipo de atitude autoritária, ele desmancha equipes que estão consolidadas, construídas há um bom tempo, né? Isso cria descontentamento entre os servidores da saúde, mais descontentamento do que a gente assistiu durante essa pandemia, né? E, lembrando, nós podemos estar às portas de uma segunda onda da pandemia de coronavírus, como a gente está vendo na Europa e nos Estados Unidos. Uma onda avassaladora, não é? avassaladora. E o Ministério da Saúde, em vez de estar preocupado em fazer macropolítica, definir o que é mais importante, fundamental, obter recursos, não é? Criar infraestrutura, direcionar sua política para esse combate no início aí do ano que vai, do ano que vem, de 2021, que provavelmente será, não é, o auge, aí, o começo, com força dessa segunda onda. Esperemos que não. Né? Esperemos que não, mas isso é o que tudo indica. Nós estamos vendo a continuidade da velha política mesquinha, não é, de transferir pessoas, de interferir na gestão, não é, e nada de conversar, de debater, não é, de pegar esse período de final de ano, promover um grande seminário com especialistas, com cientistas, não é, enfim, da área médica, gente que de fato tem opiniões e consolida posições nessa área que podem ser fundamentais para uma política de combate a essa segunda onda da pandemia de coronavírus.
Henrique Acker, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Bom, Anderson, eu quero deixar aqui um bom dia para todos os ouvintes do Faixa Livre, a toda a equipe, agradecer sempre. E em especial aí aos interespectadores, ao pessoal que acompanha o programa há tantos anos, né, reforçar a importância do Faixa Livre. E vamos aguardar o que vai ser desse segundo turno, não é, para a gente depois fazer uma análise mais consolidada, não é, com todos os resultados aí. Um grande abraço para você e a todos.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.